Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 4. A essência do chamado de estar no mundo sem ser do mundo. Depois que uma pessoa vem a ser cristã e começa a ser instruída pelo Senhor de que ela já não pertence ao mundo ou já não é mais considerada mundo, apesar de ainda habitar nele, é intento do Senhor também instruir esta pessoa sobre a nova maneira de vida que lhe está disponível para ser vivida inclusive enquanto ainda habita no mundo. E a vida do cristão no mundo em geral, sem ele ser efetivamente do mundo, engloba todas as áreas da sua vida como ser humano no século presente ou no tempo de vida que lhe é concedido a viver antes da sua morte natural, mostrando-nos o Senhor, que, em tudo, o cristão é chamado a viver segundo a sua vontade e o Espírito de Deus, e não segundo a vontade do mundo ou do espírito contrário a Deus que opera no mundo. Conforme exemplificado nos textos a seguir. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 1 Pedro 4, 1 até 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 João 4, 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Uma vez que o mundo também é constituído de filosofias, culturas e tradições segundo os homens e que resistem à vontade de Deus, também chamados de rudimentos do mundo, é necessário que o cristão não se conforme ao presente século, mas que ele venha a ser transformado pela renovação do seu entendimento com o ensino que procede de Deus e com aquilo que o Senhor lhe concede em conjunto com este ensino. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 2, 8 até 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Para um cristão crescer na experimentação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não basta ele somente saber que já não pertence ao mundo, por mais representativa que esta convicção venha a ser. Depois que uma pessoa recebe a Cristo em sua vida e vem a ser um cristão, também é necessário ela ir adiante e não se conformar com este mundo, tendo, porém, em mente de que esta não conformação ao mundo implica primeiramente em se aproximar daquilo ao qual o cristão passou a ser parte quando deixou de ser do mundo e não somente a não adesão às coisas do mundo. Colossenses 2, 20 até 3, 3. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Neste ponto, também entendemos ser relevante destacar que quando é abordado o tema sobre a vida do cristão no mundo em geral, não está sendo abordado somente o relacionamento do cristão diretamente com o mundo, mas a vida global ou em geral do cristão enquanto ele ainda está no mundo, ainda que ele já não seja mais considerado como sendo mundo. A vida do cristão no mundo em geral é uma condição temporária na qual ele se encontra enquanto ainda tiver vida no corpo natural, mas nesta condição, ele não é chamado a se relacionar somente com o mundo. A vida do cristão, enquanto ele ainda está no mundo, envolve no mínimo 1. O relacionamento individual deste cristão com Deus. 2. O relacionamento do cristão consigo mesmo. 3. O relacionamento conjugal daqueles que são casados. 4. O relacionamento familiar. 5. O relacionamento com outros cristãos ou com a família de Deus. 6. O relacionamento com uma profissão. 7. O relacionamento com as pessoas em geral. 8. O relacionamento com o mundo criado ou a natureza. 9. O posicionamento, inclusive, em relação aos agentes e forças das trevas. Conforme já vimos anteriormente, o conjunto global chamado mundo é vil, tenebroso, sujeito a dominadores que seguem forças das regiões celestiais da maldade. E é neste ambiente ou contexto que o cristão é chamado para viver e andar segundo a vontade de Deus, o que somente pode ser realizado se uma pessoa permitir que o Senhor a instrua segundo o reino celestial que também não pertence ao mundo. Uma vez que um cristão não pertence mais ao mundo a partir do momento em que se une a Cristo, não é do mundo que vem a instrução, segundo a vontade de Deus, para saber viver e andar no mundo nos diversos relacionamentos aos quais o cristão está exposto, mas do próprio Deus que chamou o cristão para viver e andar segundo a vontade celestial. E sendo o Senhor Deus a própria fonte de vida e instrução do cristão para a sua vida no mundo, também é o estar unido ou em comunhão com o Senhor que expressa o aspecto essencial do chamado do cristão para estar no mundo sem, contudo, ser do mundo, conforme nos mostra também o seguinte texto. 1 Coríntios 1, 26 até 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. A pessoa que ainda é parte do mundo é um indivíduo que vive como aquele que está sem esperança substancial e sem Deus no mundo. Porém, uma vez que alguém deixa de ser do mundo através de Cristo, o Senhor não o deixa desassistido, e, pelo contrário, o considera como sendo da sua própria família. Efésios 2, 12, 13 e 19. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A essência da vida do cristão no mundo, sem, Contudo, ser do mundo é ser de Deus em Cristo Jesus a fim de estar amparado pelo Senhor para viver e andar no mundo. Se alguém rejeita a Cristo para continuar sendo do mundo, ele também está como sem Deus no mundo. E estando como sem Deus no mundo, também não há esperança substancial para ele, visto que o mundo perecerá e passará. Há muitos detalhes a serem aprendidos para uma vida no mundo sem ser efetivamente do mundo. Entretanto, sem ser de Cristo e sem ter comunhão com Cristo, nenhuma pessoa é apta a viver uma vida segundo a vontade de Deus, o que nos faz lembrar mais uma vez os textos que seguem abaixo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos 8, 6 até 14. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um cristão não é chamado para estar no mundo ao qual ele já não pertence mais para conduzir a sua vida segundo o seu próprio entendimento e força ou segundo os preceitos do próprio mundo do qual foi liberto, mas para estar no mundo conhecendo e praticando a condição de ser de Deus em Cristo e permanecendo em Cristo apesar de estar em um mundo carnal e tenebroso que o rodeia. Somente através de Cristo e em Cristo que um cristão pode viver e andar segundo a vontade de Deus no mundo que se opõe a Deus, e é este o aspecto central do chamado do Senhor para os cristãos experimentarem enquanto ainda estão em um corpo terrestre. Deus somente chama um cristão para estar no mundo, que é contrário ao Senhor e aos cristãos, porque que ele pode estar no mundo estando no Senhor e sendo do Senhor, o qual é soberano e vencedor sobre este mundo. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 João 4, 4 até 7. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Estar unido a Deus e permanecer nele, por meio do Senhor Jesus Cristo, é o que habilita uma pessoa a vencer o mundo que se opõe a Deus e à sua própria vida. É a confiança no presente em Cristo, a fé contínua e confiante de permanecer em Cristo, e não somente crer que Cristo fez grandes feitos no passado, que habilita uma pessoa a alcançar a vitória no Senhor sobre o mundo, mesmo ainda habitando o mundo. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, quem é o que vence o mundo? Não é aquele que crê que Cristo é o Filho do único Deus vivo e que ele não o foi somente no passado. Desta forma, não há como abordar o tema do cristão no mundo em geral sem mencionar novamente que esta posição somente pode ser sustentada se um cristão também viver e andar no mundo em Cristo e através de Cristo, o que nos arremete mais uma vez aos primeiros estudos da presente série, a saber, o princípio central do viver do cristão e a lei do entendimento. Colossenses 3, 2-4. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Colossenses 3, 11b. Porém Cristo é tudo em todos. Ainda outra forma de dizer o que foi dito nos últimos parágrafos, é referir-se ao fato de que um cristão somente pode experimentar uma vida de acordo com a vontade de Deus se ele viver e andar no mundo segundo a graça de Deus, lembrando também que Cristo é a própria expressão da graça de Deus para conosco, conforme também abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Graça de Deus e do qual mencionamos alguns textos a seguir. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Efésios 2, 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. João 1, 15-17. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem recebe a Cristo, recebe a fonte de abundância da graça de Deus para a sua vida ainda na terra. E quem recebe a graça de Deus e permanece ligado a esta fonte, que é Cristo, este é aquele que é chamado para também reinar em vida no tempo que está no mundo, lembrando que reinar não é exercer dominação sobre os seus semelhantes, mas alcançar uma vida segundo a vontade de Deus, pois quem faz a vontade de Deus não passa com o mundo quando este passar para sempre. Romanos 5, 17-6, 2. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente.